Em abril, foram editadas 26 medidas provisórias, uma apenas com tema diverso da pandemia de Covid-19. Desde 2001, esse é o maior número de MPs editadas num mês. A média das últimas duas décadas é de cerca de 50 medidas por ano. E em 2020, o instrumento já foi utilizado 42 vezes. Março e abril somaram 35 medidas, quase 75% do total de todo o ano de 2019. Na avaliação do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, o número se justifica pela situação de crise por que passa o país, mas o Congresso deve fazer a sua parte com análise atenta das propostas.
Eu não vejo problema no número de medidas provisórias. Considerando a situação de pandemia que vivemos, esse instrumento legal é bastante oportuno e serve efetivamente para atender casos de urgência. O que não pode acontecer é a aprovação das MPs sem a devida análise, sem o devido cuidado por parte do Congresso Nacional.
É da mesma opinião o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
É natural que o governo lance mão de mais medidas provisórias para tratar tanto dos assuntos relacionados à saúde, à economia, a aspectos sociais. Agora, cabe ao parlamento avaliar medida a medida e poderá fazer as alterações que forem necessárias ou rejeitar. Eu acho que em momentos excepcionais, medidas excepcionais também são necessárias.
Apesar de reconhecer a utilidade das MPs em situações emergenciais, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, considera o número elevado.
Eu não tenho a menor dúvida de que as MPs são instrumentos ágeis, fortes, que o governo dispõe para atuar, para poder governar. Mas eu fico meio receoso com o excesso. Eu acho que isso denota uma certa falta de organização, de objetivo dentro do governo. Fica aos poucos dizendo o que quer e o que vai fazer. Falta planejamento.
Das 35 MPs editadas para mitigar a crise causada pelo novo coronavírus, 14 abrem créditos extraordinários, que já totalizaram repasses de quase 253 bilhões de reais a ministérios, estados e municípios, empresas e cidadãos. Entre as medidas estão programas de manutenção de empregos, liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a simplificação de compras públicas. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.